Que bom podermos estar juntos nessa noite, celebrando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus e aprendendo também com a palavra de Deus. Alguém veio forçado para a celebração? Tem alguém que veio forçado aqui? De verdade, vamos lá. Sinceros, super sinceros. Tem alguém que veio forçado? Eu não enxergo muito lá atrás, mas aqui na frente ninguém, né? Ninguém veio forçado. A gente está aqui de livre, espontânea vontade. Nós viemos para receber, nós viemos para celebrar. Talvez você tenha vindo porque um amigo chamou você, alguém fez um convite e você ficou com vergonha de dizer não, né? Ah, eu vou, porque pode ficar magoado. Mas eu quero dizer para você que você não vai se arrepender de estar aqui nessa noite. Não vai se arrepender. Você vai sair daqui surpreendido pela graça e pelo amor infalível do nosso Deus. Estou feliz também porque as crianças retornaram hoje. Eu me emociono muito e quando elas cantavam, né? Eu amo esse louvor também. E quando chega lá, será que vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Essa perspectiva dos céus que as crianças têm, às vezes é muito mais bonita do que a nossa. É muito mais florida, é muito mais real. Eles contemplam com mais verdade. Não é à toa que Deus diz que nós precisamos nos tornar como crianças para entrarmos no reino dos céus. Não é à toa. Nós precisamos nos tornar como crianças. Precisamos estar na expectativa de Jesus. Como Ele tem expectativas a nosso respeito, nós precisamos ter também expectativas a respeito dEle e a respeito do céu. Quero pedir com vocês, então, no texto de 2 Crônicas. Está ótimo o retorno, tá? 2 Crônicas, no capítulo 5, os versículos 13 e 14. Somente dois versículos. Eu espero que você tenha recebido o seu esboço quando você entrou na celebração. Mas se você não tiver recebido, levante a sua mão, por gentileza, que as irmãs da recepção irão até você entregar. Quem não recebeu apenas? Aqui, pronto, a Kelly já vai entregar, glória a Deus. E por que nós entregamos o esboço? Para que você possa compartilhar essa palavra com outro amigo, para que você possa compartilhar essa palavra na célula, para que você possa compartilhar essa palavra no tempo que você tiver oportunidade, né? Então, nós temos sido assim ensinados e já há alguns anos nós temos feito isso de forma que lhe beneficie onde você estiver, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não sei como começar, como terminar. Você tem aí um esboço, você tem aprendido, né? Assim como nós aprendemos com o pastor Haroldo, nós temos ensinado também a igreja, aos irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa de vocês. Às vezes nós estamos num dia assim que está ótimo. Está tudo fluindo. Temperatura está boa, família está reunida, tem muita comida na mesa, está tudo bom. Mas você sempre fica assim com uma coisa que parece que está faltando algo. Acontece com vocês? De que parece que está faltando algo, às vezes está faltando uma pessoa, às vezes está faltando a cereja do bolo, azeitona na maionese, o creme de leite da goiabada. Parece que está faltando sempre algo, por mais que as coisas estejam assim, surreais. Às vezes nem era o que você realmente esperava, mas está tudo fluindo, tudo acontecendo. Eu lembro que a minha avó, ela dizia assim, gente, e eu confesso que até hoje eu penso sobre isso. Quando eu estava muito feliz na infância, rindo muito, ela dizia assim, tá rindo demais, vai apanhar. Eu dizia, meu Deus, por quê? Estou tão feliz. Entrava em crise. E vocês sabem que até hoje, parece que eu escuto a voz da vovó. Quando eu estou muito alegre, Onara, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa ruim? Só lembro da vovó, quando tinha alguma coisa boa demais acontecendo, porque eu sempre fui muito levada, meus irmãos, eu era aquela menina que matava a saúva com garrafa queimada. Não desperdiçava uma garrafa de quiboa. Crianças, não façam isso. Pegava uma quiboa, queimava no fogo e saía pingando de uma em uma. Gente, eu era demais. Não escapava uma goiaba verde, eu era terrível como criança. E a vovó sempre dizia isso. Acho que porque eu era muito levada, né? De vez em quando a mamãe me pegava de jeito. E aí, eu lembro disso quando eu estou muito feliz, quando está tudo redondinho, tudo deu certo. Aquele dia, deu tudo certo. Meu Deus, será que tem alguma coisa de ruim que vai acontecer? Porque foi tudo tão certo. Me lembro. Mas às vezes nós temos essa sensação de que está faltando algo. De que não há plenitude, que não está inteiro. Por exemplo, aqui, nós estávamos celebrando na pandemia, no auge da pandemia, não deixamos de vir nem domingo na celebração, e estávamos nós e as cadeiras, nós e aquela câmera que tá, continua ali naquele mesmo lugar, e era uma coisa, porque estava faltando vocês, tudo lindo, maravilhoso, uns com as máscaras, outros sem, que eu estou vindo daqui. Estava faltando, havia uma incompletude, estava faltando algo. E na nossa vida também assim, parece que nós estamos sempre insatisfeitos. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, versículo 16, que todos recebemos da sua plenitude. Essa plenitude é de Deus. Graça sobre graça. E graça é o quê? É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós temos graça. Graça sobre graça. Imagina? Favor sobre favor. É muita bondade de Deus sobre nós. Mas a primeira parte do versículo diz: todos recebemos da sua plenitude. O que é plenitude? Plenitude é o estado de estar inteiro, completo, pleno, cheio, total, integral. Como nós amazonenses dizemos, até o... Hã? Agora vamos nesse aqui, é tudo carioca. Até o talo. Não sei o que é, não está, né, professora de português? Não está aí nem no dicionário. Ou então a gente diz, rapaz, está até o tucupi. Tem nada a ver com o tucupi. Mas essas duas expressões. Então, plenitude, até o talo. É estar até o talo. É estar até o tucupi, cheio. E a Bíblia nos diz em João que todos nós já temos recebido da plenitude de Deus. Deus, ele está dizendo que Deus não está dando em parte para nós, ele sempre dá tudo. E graça sobre graça. Como é que você está nesse momento? Como é que você tem vivido esse momento? Você vive uma vida de plenitude ou uma vida que parece que está faltando algo? Você está sempre insatisfeito, insatisfeita. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua caminhada? Como é que tem sido os seus relacionamentos? Você no trabalho? Você é alguém pleno, inteiro? Você se dedica? Eu lembro de uma palavra que a Jolene me deu ao iniciar a nova função onde estou. Ela disse: deu o melhor, mas não dê 100%. Essa semana eu dizia para a Carol, esse microfone tá... Carol, dê tudo. Dê o seu melhor, mas não deu 100%. Ah, já passei para a Carol. Eu sei que a Carol vai fazer isso com alguma discípula dela. Sabe, queridos, que 100% só para o Senhor. Se toda a plenitude vem de Deus para nós, a plenitude tem que ser nossa para com Deus. Sempre 100% para o Senhor. A nossa vida, ela se torna pesada, enfadonha, quando nós nos envolvemos com coisas desnecessárias, fardos pesados, preocupações, coisas que nós não deveríamos nos envolver. E plenitude não é peso. Plenitude é estar satisfeito. E nessa noite o Senhor deseja que você saia daqui com seus pensamentos plenos pelas ideias do Reino dos Céus, pelo aquilo que Deus tem para você. Pesado é tudo na vida que não tem propósito. Se na sua vida tem algo que é pesado, que você está carregando, caminhando como um fardo, é porque não tem um propósito. Não, você não deveria estar caminhando com isso. Não deveria estar gastando os seus dias, as suas forças com o que você está achando pesado. Nós fomos criados para realizar feitos extraordinários. Nós nascemos para causar impacto. Você sabia disso? Diga aí, eu nasci para causar impacto. Diga aí para quem está um metro e meio de você. Você nasceu para causar impacto. Vamos lá. Nós nascemos para o extraordinário de Deus. Nós não somos um erro. Talvez a sua vida não foi planejada pelos seus pais, mas estava nos planos do Senhor. Então a sua vida não é por acaso. A sua vida também tem um propósito. C.S. Lewis, que escreve as Crônicas de Nárnia, que eu sou apaixonada, não sei quantos são, mas tem aí as Crônicas de Nárnia, O Peregrino da Alvorada, tanto filme bom. Ah, gente, que lindo, quem nunca viu, veja. E ele diz assim: se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui feito para esse lugar. Nós não fomos feitos para esse lugar. Seguintes, você não foi feita para esse lugar. Você é uma embaixadora do céu na terra. E os nossos anseios nunca serão supridos nesse mundo. Nunca, queridos. Nada poderá suprir. Nada poderá ser tão pleno quanto a presença de Deus para nós. Onde é que você tem buscado plenitude, satisfação? Você sabia que ficar cansado é ilegal no reino de Deus? Puxa, de vez em quando eu digo que eu também fico cansado. Sabia? A Bíblia diz, e eu me recordava isso, que em Isaías, ele diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Nós não cansaremos, aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, terão as suas forças renovadas. Em quem você tem esperado? Você que de repente vive cansado, vive cansada das coisas desse mundo. A única maneira da exaustão acontecer é se você tiver com uma conexão errada. Que a sua conexão não seja, se não for com o rei da plenitude, você realmente vai viver cansado. Viva na paz com Deus e viva na frente do trono. A sua satisfação e plenitude não pode ser encontrada nas coisas desse mundo. E Deus deseja entregar coisas do céu para nós. Nós seremos surpreendidos pelo extraordinário de Deus, pelo sobrenatural dos céus. Se esse for o nosso desejo, se nós acordarmos todos os dias e dizer, Senhor, surpreenda-me. Não sei quantos já viram aquele filme, Ratatouille. Já viram esse filme? Quantos já viram? Já vi 50 vezes. E o, aquele, é o, como é o nome, Levi? Quando ele diz no final, ele era um comentarista gastronômico, acho que era isso, né? Ele provava. E no final ele disse para o rato, ele disse, o que, é que você vai querer hoje, né? O chefe pergunta, ele, surpreenda-me. Sabe, quando você acordar, é isso que Deus deseja ouvir de você. Senhor, me surpreenda nesse dia. Porque Ele tem surpresas para nos entregar. Mas às vezes você não diz nada. Você acorda tão sem propósito, tão de qualquer jeito. Sabe, acordando já nas bombas, reclamando. Ah, eu tenho que trabalhar hoje. Enquanto você podia acordar agradecendo. Aleluia, Senhor, eu tenho um trabalho. Eu não perdi meu trabalho nessa pandemia, eu estou indo trabalhar. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu tenho uma provisão para minha família. Então depende da perspectiva como você vê. Tem gente que reclama da segunda-feira. Eu amo a segunda-feira. Eu já estou aqui planejada para a minha semana. Já está tudo escrito. Porque da hora que eu acordo, eu digo para o Senhor, Senhor, que meu dia tem um propósito. Gente, eu não sei como é o dia de vocês. Eu estou falando do meu. Ontem eu dormi muito cedo porque eu estava extremamente cansada. Nós trabalhamos aqui e tem uma coisa que eu gosto de trabalhar aqui. A gente ri, a gente come. A gente varre o chão, ri de novo, ri do outro. É uma coisa assim que a gente sai daqui renovado, cansado e renovado. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia pisar mais no chão. Meu pezinho não tá me prejudicando de novo. Aí eu, cansada. Até a irmãzinha que ainda inventou um passeio no final da tarde. A gente foi para o passeio. Mas eu voltei, eu digo, Senhor, eu vou dormir hoje. Vou dormir é cedo. Quem me conhece sabe que eu não durmo 8 horas da noite. Mas eu apaguei o sono do justo. E aí, 4 horas da manhã, eu acordei. Né? Fui ver se os meninos tinham dormido cedo, porque às vezes a gente dorme, eles deixam a gente dormir, que é para eles acordarem, né, Levi? Assistidinha na série e tal. Só que vocês, parada. Quando eu acordei, eu digo, eu vou ver se de repente alguém mandou uma mensagem. Porque às vezes fico preocupada com mamãe, que mamãe mora só, né? Vou ver se mamãe mandou uma mensagem. Quando eu olho, é mensagem da Juliana. 4 horas da manhã. Eu digo, prova, Jeová. O que, que essa mulher quer? 4 horas da manhã. E ela queria ideias. Olha o que foi que ela me pediu, gente. Eu quero ideias. Aí eu... Aí eu já fui me sentar na frente do computador. Porque eu já tinha dormido demais. E o Senhor trouxe as ideias. Porque todos os dias, o Senhor me conhece, Ele sabe. Eu digo, Senhor, eu quero ideias dos céus. Porque tem tanta coisa para fazer e na minha força, no meu pensamento, eu não dou conta. E às vezes eu estou bem pensada, bem sentada. Não quero nem pensar em nada. E lá o Senhor me dá uma ideia. E sempre as ideias têm trabalho para a ideia. E eu dou trabalho para os outros também. E aí eu fui pensar a respeito daquilo que ela tinha pedido. Deixa eu dizer para vocês, em Tiago, a palavra de Deus está dizendo para nós, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus não cobra taxa de você. Então você pode acordar e dizer como aquele gastronômico, surpreenda-me Deus, eu estou aqui Pai, eu quero receber as surpresas do céu, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Você tem, já recebeu surpresa que não era boa? Tem surpresa que não é boa. Então, às vezes, a gente tem que passar por uma situação, às vezes, um pouquinho mais difícil, que é para nos aperfeiçoar. E nós temos que ser gratos também por isso. Surpreendidos pelo céu. É como o Senhor quer nos deixar nessa noite, durante a nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós não saímos, por exemplo, dezembro, vamos para dezembro. E a gente sai de casa, está um sol. Aquele sol de rachar. Daqui a pouco, o que que acontece? Chove. Aí a gente diz, ai, Manaus é bipolar. Mas não é o nosso clima. Temos que ficar acostumados. E às vezes nós somos surpreendidos por aquela chuva. Às vezes a gente não tem um guarda-chuva. Ou a gente espera passar a chuva, ou a gente compra um guarda-chuva. Ou a gente decide mesmo se molhar. Às vezes nós somos surpreendidos com um presente de aniversário fora de tempo. Como é bom ser surpreendido por presentes. E aqui eu não falo de valor, mas uma lembrança, algo que você, puxa vida, você lembrou da outra pessoa. É tão gostoso quando alguém faz isso conosco, não é? Deus também quer nos inundar de surpresas dos céus. Há presentes que você ainda não abriu porque você está desatento, está desalinhado, não está conectado e não está conseguindo contemplar. Às vezes a gente escuta, né, tem um ditado que, às vezes, quando olha para uma pessoa, uma mulher bonita, um homem bonito, algumas pessoas que são mais carnais, eu não vou dizer que eu sou menos, olha, um pedaço de mau caminho. Não receba essa palavra, você é um pedaço do céu. Está vendo? Você é um pedaço do céu, na terra. E precisa estar preparado para receber tudo que o Pai do céu tem para nos entregar, para poder você receber. Nós temos aprendido aqui que nós recebemos, nós celebramos e nós repartimos. Então você recebe para você também compartilhar com outras pessoas. Vamos ler juntos então, 2 Crônicas 13 a 14, leiam para mim por gentileza. Amém. O texto também está aí no seu esboço, né? Além de estar na nossa projeção. Nesse momento, a arca estava sendo levada para o templo, que acabara de ser construído por Salomão. E houve toda uma preparação para que a arca fosse levada para o templo. Não foi de qualquer jeito. Sacrifícios iam sendo feitos. A cada passo que aqueles que carregavam a arca davam, sacrifícios eram sendo feitos. Os levitas tocavam, os sacerdotes estavam ali servindo. Todo o povo caminhando juntos. Havia uma alegria, algo que estava ali sendo como se fosse a última coisa que precisava naquele templo para ele ser construído, para ele ser concluído. E era a arca que estava faltando ali. E a palavra de Deus diz que os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono. O que é em uníssono? É em uma só voz. É como se não tivesse contralto, soprano, tenor, baixo, era em uníssono, era como se fosse uma única voz, eles cantavam, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu não sei se tinha outra estrofe, mas eu sei que isso eles cantavam, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E algo sobrenatural aconteceu. Diz a palavra do Senhor, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Todos davam glórias, todos reconheciam que ali estava a presença do Senhor. Para ser surpreendido pelos céus, você precisa... Vamos lá, agora vamos usar o nosso esboço, pensando nesse texto que nós acabamos de ler, para ser surpreendido pelos céus, tenha sempre expectativa pelo sobrenatural. Tenha sempre expectativa pelo sobrenatural. Ali estavam, em 2 Crônicas 5, 13a, os que tocavam, cornetas e os cantores. Só você pode fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Naquele dia, os levitas que tocavam cornetas e os cantores foram chamados para ir à frente, para entoar louvores, para servir enquanto a arca estava sendo levada para o templo. Aquilo que você sabe fazer, só você pode fazer. Ah, mas o fulano fala melhor do que eu. Né, Haroldo brincou aqui, ah, Daniel está falando melhor do que eu, mas ele é o pastor. O vinho novo está sobre ele, então só ele pode fazer do jeito dele. Só ele, você é único. Você não tem imitação, ninguém é igual a você. Aquilo que você sabe, tem habilidade para fazer, faça. Aquilo que você tem vontade de fazer e ainda não faz, aprenda. Não se acomode. Viva o dia de hoje fazendo o seu melhor. Tanta gente às vezes me procura, ah, pastor, eu queria fazer tal coisa, por que não faz? O que está faltando? Está esperando um convite? Seja proativo, se coloque à disposição, deseje fazer, porque você faz coisas com Deus, mas precisa também fazer para Deus, servindo as pessoas de Deus. Então fique na expectativa pelo sobrenatural. Sabe, aquilo que você sabe fazer de melhor, se for cozinhar para o povo de Deus, faça da melhor forma. Se for cozinhar lá na sua empresa, faça da melhor forma, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Esse é princípio bíblico. Seja o que for, se você pilota ali uma carregadeira, não sei se é esse o nome, você tem que fazer o melhor como se estivesse sendo para o Senhor. Se você está ali, Juliana, no consultório, arrancando aquele dente caquético, tem que ser da melhor forma, como se estivesse sendo para o Senhor. Tudo tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não há coisa secular para quem é filho de Deus. O que você faz tem que ser para a glória de Deus. Se você está lá com seus alunos, Cida, aquele monte de menino do maternal, um chora, um puxa o cabelo, risca a parede, um arranca a amamentação, a luta. É para a glória de Deus. Seja o que for que você fizer, tem que ser como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque vocês têm expectativas do sobrenatural. Nós precisamos parar de andar só pelo natural, pelas coisas que nós vemos. Tem gente que está caminhando assim, vivendo meia boca, porque só consegue contemplar o natural, aquilo que está ali, próximo dos seus olhos. E a nossa expectativa tem que ser pelo sobrenatural. Jesus orava muito, e eu imagino que ele dizia para o Pai todos os dias, e aí Pai, o que temos para hoje? E muitas vezes ele caminhando, ele curava os enfermos, os cegos viam, os paralíticos andavam, a mulher com fluxo de sangue foi curada, a mulher encurvada também curou, e assim tantos outros, os endemoniados. E eu penso que todos os dias, quando ele falava com seu Pai, porque não tem ninguém que ora mais do que Jesus, eu penso que quando ele ia falar com o Pai, ele dizia, o que temos para hoje? Você precisa também dizer isso para o Senhor, Senhor, o que temos para hoje? O que o Senhor deseja que eu faça nesse dia, para que eu reflita a Tua glória na minha vida? Para que a luz de Cristo brilhe através da minha vida para outras vidas, onde quer que eu esteja. O comum é o que nós podemos fazer, Mas o extraordinário acontece quando nós confiamos o nosso comum ao Senhor. Ele transforma em extraordinário. Sabe, gente? Tem uma palavra em João, eu não coloquei no slide. João 14, 12, que diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Quem falou isso? Quem falou isso? Ele está dizendo: olha, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Podemos operar milagres, curas, prodígios? É a palavra que está nos dizendo. Eu creio nessa palavra. Em segundo lugar, para você ser surpreendido pelos céus, faça aliança com pessoas que buscam o mesmo objetivo. Em 2 Crônicas 5:13, a parte B diz que eles cantavam em uníssono. Não fomos feitos para viver sozinhos. Deus disse lá no Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E aqui não é falando de relação conjugal, não. É amizade, são os nossos relacionamentos. Nós não fomos feitos para estar sozinhos. Mas por outro lado, eu sei que também dá muito trabalho. Cuidar de gente dá trabalho. Nos relacionarmos com outras pessoas dá trabalho. Às vezes nós nos machucamos, nos magoamos. Às vezes nós dizemos o que queremos e ouvimos o que não queremos. Não é assim que funciona? É, o ditado já diz, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Às vezes, apesar de você estar com a razão e falar, o outro não compreende, ele te dá uma resposta atravessada. E a gente precisa viver, não pisando em ovos, mas viver na perspectiva do reino de Deus, a respeito do perdão, do amor, de considerar o outro em mais autoestima, perdoando, caminhando a segunda milha. É assim que tem que ser. Quando cada um faz o seu próprio jeito, para os seus próprios interesses, e para suprir suas próprias necessidades sozinhos, não há afinação, não há plenitude dos céus. A Bíblia já diz que Deus ordena a bênção onde há comunhão, onde há unidade. Deus ordena a sua bênção. Não é bom que o homem esteja só. Faça aliança com pessoas que têm o mesmo objetivo. Com quem você tem caminhado? Quem são os seus best friends? Quem são os seus melhores amigos? Você se parece com as pessoas que você diz que são os seus mentores? Você tem alguma coisa? Você identifica características do seu Pai do Céu na sua caminhada como cristão? Porque filhos se parecem com o seu pai, parecem com a sua mãe. Então temos que ter características do nosso pai. Em terceiro lugar, para você ser surpreendido pelos céus, desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Em 2 Crônicas 5, 13, C diz que eles louvaram. Eu sei que se tem algo que agrada o coração de Deus, dentre muitas coisas, mas essa linguagem agrada muito o coração do Pai, que é o louvor. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor e às vezes nós estamos tão abatidos, mas nós conseguimos cantar uma canção, não é? Quantas vezes a gente não consegue orar e o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a gente vai para os pés do Senhor com lágrimas, mas não conseguimos dizer uma palavra. E aquele tem um louvor da Fernanda Brum que é muito bonito, que ele diz: tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Precisa só um quebrantado coração diante do Senhor. Precisa de louvor diante do Senhor. Deus quer ouvir dos seus lábios um louvor que agrade o coração do Pai. Um pouquinho de adoração é melhor do que toneladas de esforço. Às vezes você quer se esforçar tanto para agradar o Senhor, mas às vezes você está próximo de Deus só pelo serviço, mas o seu coração está distante de Deus. Faça coisas para o Senhor, mas em primeiro lugar, faça coisas com o Senhor. Então você precisa, Para você ser surpreendido pelos céus, você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. A adoração acessa o coração do Pai amoroso, cheio de alegria em abençoar. A adoração abre o caminho para desfrutarmos a plenitude da presença do Pai. Talvez você tenha aquele louvor que você cante nos dias mais difíceis. Aquele louvor já está ali, ele é automático na sua mente. Porque você já sabe começo, meio e fim. E você já canta aí, não importa se a sua voz é afinada ou não. Mas é a veracidade, é a verdade do seu coração. Enquanto você entoa o louvor que agradará o coração do Pai. A presença não é um presente para os santos, mas é o presente que os torna santos. A presença de Deus é que nos torna santos. Precisamos ir até a presença do Pai. Para sermos surpreendidos também pelos céus, nós precisamos ser agradecidos em todo o tempo a Deus. Seja agradecido. 2 Crônicas 5:13, a parte D diz: agradeceram ao Senhor. Gente, é muito difícil conviver com gente que só reclama. É difícil. Você conhece uma pessoa que só reclama? Às vezes você chega perto dela e você já quer até sair. É difícil. Agradecer ao Senhor. Ser agradecido a Deus em todo o tempo. Eu sei que no momento de dificuldade é difícil você abrir a boca e agradecer a Deus pela dificuldade que você está passando. Às vezes é difícil. A gente só quer agradecer quando é bênção, né? Quando está tudo certinho. Dificilmente nós agradecemos quando nós estamos passando por uma provação. Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. Ações de graças é o que, meus irmãos? Gratidão. Palavras de gratidão, louvores de gratidão, ações de gratidão. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gratidão, ela abre as comportas dos céus. Deus não se agrada com aquele que murmura. Não diz a palavra não? Para nós não murmurarmos? A palavra está nos dizendo. Se eu sou uma pessoa que eu vivo murmurando, pronto, acabou-se. Já está meio caminho errado. Não é nem andado. Meio caminho errado. Você já começa murmurando, reclamando, meio caminho errado. A murmuração não agrada o coração do Senhor. Às vezes Deus dá a bênção, você orou pela bênção. A pastora Aro já ministrou sobre isso. Senhor te dá a bênção, você orou pela bênção, Deus te deu a bênção. E aí quando Deus dá a bênção, você começa a reclamar da bênção. Você acaba transformando a bênção em maldição. Aquilo que você orou tanto pedindo. Às vezes você pede tanto o marido, Deus vai dar o marido. Daqui a pouco você ora dizendo: Senhor, isso é uma prova na minha vida. Essa peste bubônica. Aí pronto, acabou-se. Isso serve para outras coisas. Tem gente que pede, Deus dá e depois transforma a bênção em maldição. Deus não se agrada daqueles que murmuram. Quando nós somos gratos, quando reconhecemos desde as coisas mais simples até as grandes bênçãos e milagres, recebemos também a paz do Senhor. Para sermos surpreendidos pelo céu, em quinto lugar, envolva-se completamente com Deus. Envolva-se completamente com Deus. Segunda Crônicas, no capítulo 5, 13, diz: ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Deus nos chama para nós fazermos parte, queridos, e não para sermos espectadores. Não sei como tem sido a sua caminhada com o Senhor, se você é um mero espectador. Se você é um mero simpatizante do Evangelho, pastor fulano prega tão bem, eu gosto. Não sou crente não, mas eu gosto. Você é um mero espectador. E espectadores só, é muito pouco que você recebe. Quem só fica como espectador. Deus tem mais para entregar. É como família. Aqui é uma das nossas logos, aqui nós somos família. E família, a gente não está uma hora na família, uma hora deixa a família, né? Eu não chego lá em casa, ah, hoje eu não quero que vocês sejam minha família, vamos embora. Aí amanhã eu volto, vocês são minha família. Eu não tenho. Eles são a minha família. E quando eu sou de uma família, eu pertenço àquela família. Eu me preocupo com aquela família, eu caminho com aquela família, eu intercedo pela aquela família, eu alimento aquela família. E envolver-se completamente com Deus diz respeito a nos envolvermos também com as pessoas de Deus, a servirmos as pessoas de Deus. Deus não fará nada sem o apoio do seu povo. Não sempre foi assim, gente? Deus não podia dar água para o povo lá no deserto sem Moisés precisar falar rocha? Não podia? Podia ou não podia? Deus não podia abrir o mar vermelho sem que Moisés tocasse o cajado no mar? Podia ou não podia? Deus não podia fazer com que Lázaro saísse lá daquela tumba sem ninguém precisar arrastar aquela pedra? Podia ou não podia? Podia, mas Deus quer que nós nos envolvamos com Ele. Deus quer envolver o seu povo na obra. E não, você não tem como ficar só de braços cruzados, vendo a coisa acontecer no arraial. Não dá. Vendo a banda passar. Pega a corneta, vem para a banda. Não adianta você ficar só como espectador, porque tem plenitude dos céus para aqueles que estão juntos. A bênção é ordenada para aqueles que estão juntos. A plenitude acontece quando nós nos envolvemos sem reservas, com completa confiança no Pai, sem incredulidade, sem medo dos homens ou de Deus, mas desfrutando da companhia maravilhosa do Senhor, servindo ao Senhor e servindo às pessoas de Deus. Aqui nós nos magoamos, mas aqui também nós somos curados. Aqui nós nos perdoamos, nós caminhamos a segunda milha, porque o Senhor tem nos ensinado a respeito do perdão, o Senhor nos ensina a respeito do domínio próprio. Tantos princípios o Senhor nos ensina. E nós, e aqui, olha, é aqui, caminhando lado a lado, que nós podemos colocar em prática, porque uma coisa é eu saber a teoria, e outra coisa é eu saber o que diz a palavra e experimentar na prática, na vida, em família. Em sexto lugar, para ser surpreendido pelos céus, confie na bondade de Deus. Segunda Crônicas 5:13f diz: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você crê nisso? Tem um louvor que nós cantamos: porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Vamos cantar em uníssono, que nem um povo? Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. De novo. Porque Ele é bom, dura para sempre. Para sempre e sempre. Deus é bom em todo tempo e sempre. Não há quebras na bondade de Deus. Não há, Deus é bom aqui, aí eu fiz uma coisa ruim aqui, Ele não foi bom aqui, aí Ele vai ser bom novamente se eu for bonzinho. Não é assim que funciona com o Senhor. Esse tipo de critério quem usa é você, que é falho. Mas Deus não. É ininterrupta a bondade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é por conta da plenitude de Deus, da graça sobre graça de Deus na minha vida e na sua vida que nós estamos aqui. Não somos nada diante da soberania de Deus, mas ainda assim, Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Tudo, queridos, é tudo. São detalhes que nem você mesmo se apercebe, às vezes, no dia a dia, na sua caminhada. Deus se importa com esses detalhes. E nós precisamos ser gratos. Confie na bondade de Deus. Aquele que conhece a Deus, não apenas de ouvir falar, mas pela intimidade, nunca irá duvidar que Ele é bom. Nunca irá duvidar que Ele é bom. Nunca vai atribuir a Ele nada que venha do mal. Porque reconhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus que perdoa a multidão de pecados, que sara as feridas, que nos guia, que nos consola e nunca nos deixa só. Em último lugar, para ser surpreendido pelos céus, busque experimentar algo novo de Deus. Para ser surpreendido pelos céus, busque experimentar algo novo dos céus. Você está pronto para receber algo novo dos céus? Você está pronto para ser surpreendido pelos céus? Você já está pensando na sua oração de amanhã cedinho? Ah, Senhor, surpreenda-me. Quais são as surpresas que o Senhor tem para me entregar nesse dia? Olha, gente, Deus sempre tem. Mas se você não estiver na expectativa de receber, vai passar batido. Deus vai falar e você não vai entender que aquilo é uma surpresa dos céus, que é uma resposta de Deus, que é uma intervenção dos céus sobre a sua vida. Em 2 Crônicas 5,14 diz: então a nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Quando a glória do Senhor vem, todos os trabalhos já estão feitos. Nós não precisamos nos esforçar, mas apenas deixar que os céus sejam derramados sobre nós. A bênção do Senhor tem sido estabelecida na vida de todos aqueles que têm buscado incessantemente o Senhor. Enquanto come, enquanto dorme, enquanto levanta, enquanto caminha, enquanto ora, enquanto se relaciona, enquanto trabalha, enquanto cozinha, enquanto a sua mente está conectada com o Senhor, a bênção dele já é estabelecida na sua vida. As minhas experiências passadas com Deus, elas precisam me inspirar. Não viva de experiências passadas. Tem gente que teve experiências com o Senhor e fica só se lembrando do que já passou. O que passou serve para inspirar você. As experiências do presente, elas servem para satisfazer você, a sua pessoa. Mas as experiências futuras com Deus precisam ser a maior fonte da sua fome para com o Senhor. Tenha expectativas sobre o que Deus deseja para você. Até para Jeremias, que era um homem que falava com o Senhor, era um profeta do Senhor, nós temos lido nesse tempo. O Senhor fala com ele: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem surpresas para falar para nós. Há coisas grandes e ocultas que Deus quer revelar para nós e nós precisamos ter curiosidade sobre essas coisas. E é buscando ao Senhor, é falando com o Senhor, é louvando ao Senhor que nós vamos entender. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, é a fome que ele tem por Cristo. Que você tenha fome pela presença do Senhor. Que você deseje estar na presença do Senhor. Gente, tem tanta coisa que é distração. Um celular é distração, os problemas são distração. Às vezes as dívidas são distrações. Aquele sonho que você, todo mundo tem, eu não tenho. Eu lembro da mamãe, mas você não é todo mundo. Porque talvez Deus tenha outra coisa para você. E não que todo mundo tem. Você está entendendo? Às vezes você olha para o outro, poxa, eu tenho tudo, Senhor, e eu não. Às vezes não é aquilo que o Senhor quer para você. Muitas vezes não é. E você não é todo mundo. Porque para você tem algo específico de Deus. Mas você só vai receber se você buscar ao Senhor. Deus quer nos surpreender. Amanhã é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Um dia que não vai voltar mais na nossa história. Não volta mais no calendário. E Deus quer nos surpreender com coisas dos céus, com a palavra dEle e convivências que você só vai poder ter se você buscar o Senhor. Plenitude é estar inteiro. Deus tem para cada filho, Deus tem para cada filha plenitude. Se Se você anda insatisfeito e acha que poderia receber mais de Deus, busque o Senhor. Porque tem paradas que só Ele responde. Eu não posso responder por Ele. E você só vai saber se você buscar o Senhor. Que você seja surpreendido pelos céus durante toda essa semana. Mas que haja uma fome no seu coração, uma fome na sua mente pelo Senhor, pela palavra de Deus, pelo secreto com o Senhor, para que você viva do comum ao extraordinário, para que você tenha como compartilhar tudo o que vier de sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu desejo encontrar com vocês e vocês me contarem muitas surpresas dos céus que vocês receberam durante essa semana. Eu faço questão de ouvir cada surpresa dos céus. Eu vou estar ligada para ouvir. A Bíblia diz que tudo que for ligado no céu, na terra seja ligado no céu, para a honra e glória do nome de Jesus. Ligue coisas no céu, aqui na terra, para que você receba dos céus, porque o Senhor tem para entregar. Deus te abençoe. Que você seja extremamente surpreendido com o sobrenatural de Deus.